toda segunda, né, a gente tem o quadro Seus Direitos com a Defensoria Pública, e hoje a gente vai falar sobre racismo ambiental, que no geral é a prática de deslocar comunidades racialmente marginalizadas para as áreas contaminadas, sujeitas à poluição e impactos aí ambientais prejudiciais também. E a gente hoje trouxe uma convidada especial.
É isso mesmo, Melissa. Quem está aqui com a gente no nosso estúdio é a Defensora Pública Bárbara Abreu. Bárbara, muito obrigada por falar com a gente, pela sua disponibilidade. Eu já queria começar perguntando, para você explicar melhor, na verdade, esse termo, né? Racismo ambiental. Bom dia.
Bom dia, meninas. Bom dia a todos os ouvintes. Então, é importante que a gente fale que o racismo não é só aquela discriminação baseada na cor. Por exemplo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, aplicando a lei do racismo aos crimes de homofobia e transfobia, aplicou o racismo em sua dimensão social. Aqui nós temos, então, o racismo ambiental ou ecológico, que é quando populações marginalizadas e hipossuficientes, elas são afetadas de maneira desproporcional por desastres e eventos climáticos. Ou seja, esses eventos e desastres climáticos, eles afetam a nossa vida como um todo, de todos nós. Porém, em relação a essas populações vulneráveis, esses efeitos são desproporcionais, são muito mais rigorosos, devidos a elas já vivenciarem no seu dia a dia uma situação social desfavorável. Por isso que o impacto nelas é maior e elas acabam sendo alvo dos abrigos, sendo vítima dos abrigos, ficando desabrigadas, perdendo não só os seus imóveis, seus eletrodomésticos, mas também afetando as suas próprias fontes de renda.
E como a senhora estava falando, né, como que gera aí esse impacto, né? E o racismo ambiental, ele vai impactar ainda mais, doutora, a vida dessas pessoas, né, indígenas e ribeirinhas também.
Isso. Conforme eu estava dizendo, esses desastres, eles afetam a nossa vida. Por exemplo, existem áreas alagadas que a gente não consegue transitar por elas. Mas isso é uma questão pequena quando levado em consideração as comunidades ribeirinhas, que perdem a sua própria casa. Lutam um ano todo para construir suas casas, para guarnecer as suas residências, e vêm as enchentes e levam tudo. Então, por isso que esse é o público-alvo da nossa defensoria, né? Tanto as comunidades ribeirinhas quanto as comunidades indígenas. A gente tem no interior, por exemplo, especialmente em Xapuri, temos uma comunidade indígena que ficou absolutamente isolada, sem acesso a nada, por conta das inundações. E é justamente aí que entra o papel da nossa defensoria.
Muito bem, quando a gente fala, né, dessa questão do racismo ambiental, a gente sabe, a nossa cheia aqui do Rio Acre, ela afeta muitas e muitas pessoas, né? Mas essas pessoas são majoritariamente, né, são essas ribeirinhas que estão, né, a população indígena também de baixa renda. Por isso que é importante a gente falar das ações da Defensoria também para ajudar essas pessoas. Eu queria perguntar que ações vocês estão realizando nesse momento.
A Defensoria, ela pode atuar tanto pré-alagação, durante a alagação e pós-alagação. Como é que a gente pode atuar no pré-alagação? A gente pode fiscalizar ações de escoamento sanitário, de manejo de resíduos sólidos. A gente pode fiscalizar a própria colocação na lei orçamentária de recursos para as alagações, que a gente sabe que é praticamente um evento anual no nosso estado. Então, a gente pode também, durante a alagação, ajudar no próprio fornecimento de assistência social, de alimentos, de abrigos, fiscalizar como é que esses abrigos estão sendo construídos, se está sendo fornecido água potável, comida, o devido cuidado que essas populações merecem. E no pós-alagação, a gente pode atuar no fornecimento de aluguel social, exigindo do município e do estado esses aluguéis sociais. Também no manejo dessas pessoas, no deslocamento dessas pessoas, tanto de volta à sua residência quanto para outras moradias já mais afastadas. A gente pode atuar também na emissão de documentos perdidos, inclusive é a nossa ação atual no Parque de Exposição, em que a Defensoria está lá justamente para ajudar nesses atendimentos, ajudar no ajuizamento de ações, quando há omissão estatal, para reparação de danos, tanto materiais quanto morais, e também para emissão de documentos.
Então aí é bem amplo, na verdade, né? E a Defensoria atua aí em conjunto com outros órgãos também, mas durante todo o ano, né, para levar aí essa assistência para toda a população. E, defensora, o tempo aqui na rádio passa rapidinho, né, o tema é bem amplo, como a gente estava falando, o racismo ambiental, mas eu queria que a senhora deixasse os canais da Defensoria Pública, eu acredito em sites, tem os telefones, que o ouvinte pode, claro, entrar em contato e se informar ainda melhor.
A gente tem o nosso principal canal, é o nosso site, defensoria.ac. E a gente tem tanto chat, que a pessoa pode não necessariamente ir presencialmente, a gente sabe que todo mundo hoje em dia é muito ocupado, então pode estar agendando um atendimento pelo chat do nosso site, também presencialmente na Antônio da Rocha Viana, e a gente também está atualmente no Parque de Exposições.
Muito bem, muito importante, né, esclarecer isso e também abrir uma reflexão, né, para falar mais desse assunto, né, defensora? Muito obrigada por participar com a gente.
A gente que agradece o convite e sempre a recepção de vocês.